Renascença, a par com o mundo.
Boa tarde, bom fim de semana, meio-dia e 20. Agora é o momento de olharmos para a política nacional em mais um São Bento à Sexta.
E dizem por aí que a mais recente reunião da bancada parlamentar do PSD foi agitada. No final, Fernando Negrão falou em tendências. Tendencialmente, o PSD votará mesmo contra o orçamento do Estado. São os sinais, mesmo sem ser conhecido o conteúdo do documento.
Não, eu não vim garantir. Eu vim dizer aos seus deputados que todos os sinais que têm sido dados são no sentido de que a votação poderá ser contra o orçamento do Estado.
Porquê que diz que tudo indica ou... Como é que fundamenta esta posição que acabou
porque,
de anunciar?
Porque...
Ontem o Dr. Rui Rio dizia que o documento ainda não é conhecido.
Claro, essa é uma das razões.
Porquê é que diz o que acabou de dizer?
Não, em primeiro lugar, porque nós não conhecemos o documento. Não é? Mas sabemos que o documento é feito numa lógica de acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP, que defendem políticas que são completamente opostas àquelas que nós defendemos. Por isso, tendencialmente, usando esta expressão, o voto do PSD poderá ser contra o orçamento.
Declarações de Fernando Negrão, já depois de Rui Rio ter dito ser necessário aguardar pelo documento e que o orçamento vai testar a robustez da chamada geringonça.
Na prática, aquilo que neste momento se vai testar é se efetivamente esta solução parlamentar encontrada tem alguma robustez, como foi dito pelos diversos parceiros, ou se não, apresenta deficiências graves e foi só apenas por uma questão conjuntural que se conseguiram juntar. O PSD fará aquilo que na circunstância que formos viver na altura vai ser determinado e visto. Neste momento desconheço em absoluto o documento, quer dizer... Aliás, eu não sou comentador, não faço futurologia.
É o líder do PSD, Rui Rio, é este o tema inicial de conversa, neste São Bento à Sexta, com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e Cristina Figueiredo, editora de Política da SIC. Bem-vindas, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Cristina, boa tarde. Confirma-se que temos, o que é isto? Temos vários PSDs, que enquadramento podemos fazer destas declarações e do posicionamento do PSD quanto ao orçamento do Estado?
Não é uma grande novidade, já sabíamos que tínhamos vários PSDs há muito tempo. Atualmente temos um PSD de Rui Rio e o PSD que é, eu não diria contra o Rui Rio, mas que não é a favor, pelo menos. E é esse PSD que se vê muitas vezes, tem-se visto frequentemente nas últimas semanas no grupo parlamentar e que, pelos vistos, se voltou a ver ontem. A reunião parece que foi muito agitada e saiu Fernando Negrão da reunião a dizer que o PSD voltará tendencialmente contra o orçamento. As informações que tínhamos é que dentro da bancada da reunião Fernando Negrão terá sido mais veemente, terá dito mesmo que o PSD votará contra. Cá fora deu aquela nota mais prudente de que votará tendencialmente contra.
Se calhar não coordenou com o Rui Rio.
É provável. O almoço dá 15 dias.
Não chegou tanto.
Não,
pois, porque a informação que também tínhamos era essa, de que lá dentro Fernando Negrão foi mais claro e mais veemente a dizer que vão votar contra. Mas depois, cá fora, esta coisa do tendencialmente, em princípio, contra, pronto, veremos quando chegar o orçamento.
Mas, Eunice, temos aqui informações de que a reunião da bancada parlamentar do PSD foi, eu utilizando essa expressão já usada aqui, agitada, que informações é que há, mas nota-se aqui essa falta de, enfim, coordenação entre o líder da bancada parlamentar, o líder do partido, como é que tens acompanhado
tudo isto? Quer dizer, nota-se claramente... Falta de coordenação em geral, eu já nem digo só entre o líder do partido e o líder parlamentar, porque tens pessoas próximas de Rui Rio, como David Justino, que é um dos vice-presidentes, ou Silva Peneda, que patrocinou a candidatura de Rui Rio à liderança do PSD e que é um dos seus ministros sombra, e cada um diz coisas diferentes, diz o que pensa. Podemos achar que é até muito positivo, porque é um PSD plural, vivo, e que não corta a voz a ninguém. Ou podemos achar, como eu acho, que há uma clara falta de estratégia, que Rui Rio, eu confesso que ainda não percebi bem Rui Rio, porque não parece conseguir afirmar-se. Isto, andamos nisto há 6 meses, não é?
Cristina, o que é que poderá ser mais provável? Será mesmo para valer, mesmo sem saber qual é o documento, o PSD votará contra, ou há aqui uma possibilidade de, eventualmente, como se, já se falou várias vezes, de o PSD, numa circunstância em que a esquerda possa fazer uma ruptura, o PSD até pode viabilizar o orçamento do próximo ano?
Acho que é impossível. Acho que seria suicidar e o Rui Rio sabe-o muito bem. Agora, o Rui Rio tem aquela maneira dele ser de permanentemente dizer que não toma posições sobre documentos que não conhece, que em primeiro lugar está o interesse do país e que se o interesse do país estiver em causa no orçamento, obviamente que será que o PSD votará contra. Agora, ou pelo contrário, não é? essa expressão também, esse argumento também é válido, também pode ser visto de outra maneira. Ele pode achar que o orçamento de facto salvaguarda o interesse nacional e nesse sentido votaria a favor. Agora, sejamos muito claros, estamos a um ano e pouco de eleições. Como dizia a Eunice, Rui Rio tarda em afirmar-se como alternativa, tardamos em perceber que PSD é este que quer vencer as eleições do próximo ano, que quer, quanto mais não seja, retirar uma eventual maioria absoluta ao PS, que quer ser verdadeiramente alternativa. Tardamos em perceber em que é que o PSD é alternativa ao PS. Mas isso tem a ver com a maneira de ser de Rui Rio, com esta fixação dele em cumprir o seu próprio calendário, em se tornar imune ao mundo que gira cá fora e ao ritmo do mundo que gira cá fora.
E a existir como se não tivesse o grupo parlamentar que tem.
E essa é outro lado.
Ontem chegámos ao cúmulo de Fernando Negrão, lá dentro na reunião da bancada, confrontado com aquela votação sobre os combustíveis que Rui Rio desautorizou. Fernando Negrão terá assumido na reunião da bancada que ainda não percebeu muito bem até onde vai a autonomia do grupo parlamentar.
Exato.
Por favor.
Fernando Negrão está num papel muito ingrato.
Coitado.
Ele foi apoiante de Santana Lopes e aceitou ser líder parlamentar, porque provavelmente ele, a maior parte das vezes, acho eu, discordará da linha, tanto quanto é possível perceber qual é a linha da direção e de Rui Rio.
Mas é suposto eles terem pelo menos uma reunião por semana da comissão permanente que coordena um bocadinho a estratégia política, mas nem os almoços resolvem.
Não sei se isso existe. Rui Rio passa 3/4 da semana no Porto, portanto, não sei se é assim tão fácil essa comunicação.
Entretanto,
como se vê aqui no São Bento à Sexta, para quem não sabe que temos o Sérgio no Porto, a comunicação pode ser facilitada.
É possível. Eu também faço outros programas com intervenientes em Bruxelas à distância. Eu faço no Porto com intervenientes em Bruxelas e em Lisboa. Entretanto, virando um pouco a página, falando ainda de orçamento, mas com outra cor, do Partido Socialista surgem uns avisos à esquerda. Costa diz que não é de todo impossível um novo entendimento.
Perguntam sempre se é mais fácil, se é mais difícil. Bom, não vi até agora nenhum orçamento que tenha sido fácil. Mas também não tenho visto nenhum que tenha sido impossível. E tenho a certeza que este, sendo mais fácil ou mais difícil, também há de ser possível. Porque não acredito que o PEV, o PCP ou o Bloco de Esquerda queiram pôr em causa aquilo que tem sido o sucesso desta solução governativa.
António Costa, mas antes Carlos César deixou um aviso mais veemente, ou convergência ou isolamento.
É uma apreciação que nós esperamos que seja concluída o mais depressa possível, que seja marcada pela convergência e pelo indispensável sentido de responsabilidade dos que estão envolvidos nesse diálogo. Outra coisa não se espera dos partidos que certamente se orgulham dos resultados destes 3 anos de atividade governativa. Até porque nem o Partido Socialista se desviou do seu percurso, nem os partidos que têm apoiado o governo querem voltar a um regime de isolamento e a uma falta de influência na política portuguesa.
Declarações de Carlos César nas jornadas parlamentares do Partido Socialista. Eunice, lá no fundo, o que é que Carlos César quer dizer com isto?
Carlos César fez um aviso muito claro à esquerda. Aliás, foi sobretudo para isso que serviram as jornadas parlamentares do PS, para endurecer um bocadinho o discurso com a esquerda e avisar que, se não se querem tornar irrelevantes, tratem lá de entre aspas, ganhar juízo e viabilizar o orçamento. Eu não acho que este discurso seja muito, como é que eu hei de dizer, colha muitos frutos, sobretudo junto do PCP.
Cristina, será que o PS até nem está muito preocupado com o fim repentino da chamada geringonça, a atual solução que sustenta o governo?
Preciso não esquecermos que a geringonça foi uma solução criada após eleições, com base nos resultados eleitorais das últimas eleições, e portanto dissolver-se-á, por natureza, no dia em que houver novas eleições. E terá de ser feita outra, que não será a mesma, com certeza, porque os protagonistas poderão até serão com certeza
diferentes. E o equilíbrio de forças pode não
ser o mesmo?
E o equilíbrio
de forças será, obviamente, diferente. Quero eu dizer com isto que o que está aqui em causa não é o apoio a este orçamento, no sentido em que se o orçamento não passar, obviamente que o governo tem um problema e o mais certo, o próprio Presidente da República já o disse, é que a Assembleia se dissolve e que haja eleições antecipadas.
E a minha pergunta é se o PS eventualmente não estará pouco preocupado com essa... possibilidade.
Está pouco preocupado, da mesma maneira que eu também te confesso que estou pouco preocupado, porque acho que isto é um jogo que vai ser jogado até à última casa, se estivermos a pensar num jogo de tabuleiro, vai ser jogado até à última casa. À última
e é um
casa.
Jogo muito engraçado de observar.
É muito, mas cada um está de facto a cumprir o seu papel.
Uhum.
Estamos, como eu dizia, há pouco mais de um ano de eleições, o PCP tem um eleitorado para garantir, o Bloco tem um eleitorado para garantir, ambos obviamente quererão expandir esse eleitorado, o PS tem outro eleitorado para garantir e se calhar tem a ambição até de conseguir a maioria, a primeira maioria, e depois se calhar a maioria absoluta dos votos que não teve.
A maioria que não teve.
A maioria que não teve, exatamente, há três anos.
E a vitória que não teve.
A vitória, nesse sentido.
Mas,
maioria,
eu
nesse
acho
sentido.
Muito engraçado este jogo, que é quase que um bailado entre PS, PCP e Bloco, e como está a ser diferente o jogo do PCP e o jogo do Bloco. Claramente o PCP está a distanciar-se mais, pensando que assim garante mais eleitorado, e o Bloco está num jogo de cenoura e chicote.
Não quer descolar completamente.
Não quer descolar completamente, quer garantir que estará na próxima solução governativa. Isso é muito claro, a vontade dos dirigentes do Bloco de continuarem a ter poder. E mesmo agora, no grande debate de hoje, que é as leis laborais, nesta retirada ou não de projetos de votação, nota-se isso, ou seja, mantém a votação os projetos que o PS não poderá de todo aprovar. E tentam ainda, sobretudo o Bloco, a ver que haja um consenso mínimo sobre precariedade em comissão, enquanto que o PC quer que o PS chumbe os seus projetos para poder mostrar que o PS não está de todo do lado dos trabalhadores.
Muito bem, vamos então ao Parlamento, porque eventualmente para testar a robustez da geringonça, como diz Rui Rio, está aí o debate sobre o Código do Trabalho. Susana Madureira Martins, boa tarde.
Boa tarde.
Um debate duro entre governo e esquerda.
Foi muito duro, e de registar que o Partido Comunista Português, por exemplo, pôs um peso pesado a interpelar o Ministro do Trabalho, que aqui esteve presente, e numa intervenção muito dura, o deputado comunista Francisco Lopes, que é uma peça nuclear do Comitê Central, avisou a Vieira da Silva que a proposta do Governo, assim como está, não tem salvação possível.
Senhor Ministro, não há redução do tempo limite para a renovação de contratos a prazo ou outros aspectos referidos que compensem o caráter negativo de uma proposta de lei que prejudica os trabalhadores. Para o PCP, o caminho tem que continuar a ser, o da defesa, reposição e conquista de direitos, da valorização do trabalho e dos trabalhadores, do combate ao retrocesso e às injustiças. É esse o caminho que Portugal precisa.
Uma das propostas do Governo mais criticadas à esquerda é a que permite às empresas recorrerem sucessivamente ao período experimental para o mesmo posto de trabalho. O Bloco de Esquerda alertou que com esta norma esta maioria pode estar pela primeira vez sob suspeita de violar a Constituição, com o bloquista José Soeiro a alertar ainda para as situações precárias dos trabalhadores do outsourcing, fazendo mesmo um apelo ao Partido Socialista.
Quando defendemos regras para combater o abuso no trabalho temporário e para dar aos trabalhadores em outsourcing, como as trabalhadoras da limpeza desta Assembleia, que ganham 1,80€ de subsídio de almoço e que nem sequer podem almoçar na nossa cantina, porque são trabalhadores em outsourcing, o que nós estamos a fazer é honrar o nosso compromisso de combate à precariedade e convocamos o Partido Socialista para essa responsabilidade e para essa coerência.
Ora, o Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, ficou visivelmente irritado com a esquerda e com os parceiros da maioria parlamentar e respondeu que a proposta do Governo combate verdadeiramente a precariedade.
E não se pode dizer que uma taxa para penalizar a rotação excessiva é uma forma de legalizar a precariedade, porque nós estamos a contrariar essa precariedade. Aquilo que nós não podemos esquecer, porque é a realidade, é que a verdadeira forma de período experimental hoje no nosso país é o trabalho a prazo. E é isso que acabará se esta proposta for aprovada. Deixarão os portugueses, e em particular os jovens, de ter como única porta de entrada no mercado de trabalho um contrato a prazo.
Pela direita, ou centro-direita, o PSD notou-se que gozou um pouco aqui o prato de uma maioria parlamentar completamente dividida, com o deputado e vice-presidente de bancada do PSD, Adão Silva, a dizer que este é o tempo dos encontrões à esquerda e a insinuar que esta esquerda poderá dar um encontrão maior, ou seja, chumbar o Orçamento de Estado do próximo ano. Já o CDS acusou o Partido Socialista de fugir à contagem de votos em plenário, tendo em conta que o diploma do Governo, sob proposta do próprio Partido Socialista, vai baixar a especialidade sem votação, bem como vão baixar os 4 projetos de Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 3 dos Verdes. Em breve, ainda não já, porque estamos em momento de debate sobre tauromaquia e a proposta do PAN de abolição de corridas de touros em Portugal, as votações deverão começar dentro de meia hora, 40 minutos.
E daremos conta, Susana, do resultado dessas votações. Obrigado, repórter Susana Madureira Martins, em direto do Parlamento. Vamos a leituras. Cristina, mais um exemplo do tal joguinho entre o Governo e a esquerda, quando estamos ainda a negociar o Orçamento do Estado, ou começar a negociar o Orçamento do Estado, e também na questão do Código Laboral.
Este é um joguinho-jogão, neste caso, as leis laborais, que é uma das grandes, se não a grande, batata quente desta legislatura e que, pelos vistos, vai ganhar aqui algum tempo, porque com este requerimento para que o seu projeto baixasse à Comissão, baixasse à especialidade e não ser votado hoje, acho que é esse o objetivo principal do Governo e do PS, é ganharem tempo. Daqui a quando a sessão reabrir, em setembro, já vamos estar em cima do Orçamento de Estado. E eu acredito que neste tempo que vai mediar até lá, enquanto alguns de nós estamos na praia e estamos a ler e estamos a desligar, por assim dizer, vai continuar nos bastidores políticos uma intensa negociação entre todas as partes e algum consenso há de acabar por surgir para que ninguém perca a face e o último orçamento seja aprovado e vamos todos para eleições com os nossos objetivos, os nossos,
os deles.
os objetivos garantidos.
E Eunice, também a tua opinião.
Esta é... Eu acho que sim, estão aqui a ganhar tempo e acho que o Bloco ainda irá conseguir alguma coisinha
nesta
negociação. E estamos perante a grande reversão que não será feita, ou seja, este Governo que reverteu muitas das coisas decididas durante o período da Troika tem sido muito desafiado pela esquerda a reverter também a legislação laboral, e esse foi o travão que o governo colocou e que tem preferido acordos em concertação social do que fazer a vontade à esquerda, à sua esquerda.
E em alguns pontos, no que diz respeito ao Código Laboral, aqui o PS tanto criticou nesta área o anterior governo, não está assim muito, muito colado nisso, às anteriores decisões?
Acaba por estar um bocadinho, e é preciso não esquecermos que houve acordos com o anterior governo em que a UGT também assinou. E, portanto, este governo também não pode tirar por completo o tapete à sua UGT. E este governo sabe que é preferível para a economia um acordo em concertação social do que fazer a vontade ao PCP ou ao Bloco de Esquerda.
E haver decisões neste campo no Parlamento. Vamos mudar de assunto. Eu vou fazer-vos esta pergunta. Estacionaram bem o carro?
Estacionei muito bem, porque felizmente temos estacionamento aqui na Quinta do Bom Pastor, ao contrário do que acontecia no Chiado, e deixei de ter, quer dizer, a minha relação com a EML melhorou imenso.
Não sei se a Cristina costuma ter problemas com os estacionamentos.
Não, graças
em Lisboa.
A Deus.
Não, ora, Madonna, e até podemos sonorizar aqui, Madonna. Também não tem problemas com o estacionamento. O caso da concessão de estacionamento à cantora norte-americana em Lisboa gerou a controvérsia. Fernandina diz não haver nenhum privilégio. De resto, estamos a ouvir uma música em que Madonna fala de um best friend, de um melhor amigo. Ora, dizia eu que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa nega qualquer tipo de privilégio.
Que alguém por ter essa fama ou, por exemplo, ter esse impacto na imagem do país tem algum tratamento especial. Se fosse necessário tê-lo, eu aliás seria o primeiro a defendê-lo. Olhe, a importância para o turismo, para a economia da cidade é tanto, justifica-se que a Câmara tome esta ou aquela medida. Não é o caso.
Fernando Medina, esclarecimento sobre o caso da concessão de estacionamento à Madonna. Eunice, a verdade é que não há aqui nada de ilegal nesta...
Sim, e parece nem haver sequer uma situação de privilégio.
De privilégio.
Eu acho que isto é tudo inveja.
Terias inveja se estivesse no Chiado, naturalmente.
Claro que tinha. E acho que Madonna não deve ser tratada sequer como uma pessoa singular, deve ser tratada como uma empresa, não é? Quer dizer, aqueles 15 carros não são só dela. Ela deve ser tratada como uma empresa que está a ajudar à promoção de Lisboa e de Portugal. Não me choca nada este assunto. Acho que há situações de exceção, e apesar desta não parecer, de legalmente não parecer ser uma situação de exceção, e eu acho que mesmo que fosse, há situações em que se justificam as exceções.
A visibilidade de Madonna, a publicidade que faz da cidade de Lisboa e também de Portugal, enfim, era de evitar toda esta polémica também do teu ponto de vista, Cristina?
Acho que teria sido facilmente evitada se logo no primeiro momento Fernando Medina tivesse atalhado e tivesse vindo a público dizer o que acabou
é
por só dizer ontem ou anteontem na entrevista à RTP. Mas porquê que mal há esta notícia que estava a ver-se que ia desencadear toda esta... É mesmo daquelas notícias ótimas para esta altura do ano, se calhar são ótimas para o ano inteiro, em que, então, nas redes sociais, isto Sim. é um maná dos que defendem, dos que são contra, sobretudo dos que entendem que há aqui um privilégio, uma exceção que legalmente não há, mas também, sejamos claros, não serão todos, nem serão sequer todas as empresas e que trazem ganhos à cidade de Lisboa que conseguirão, se calhar, de uma maneira tão simples ou tão rápida, tão expedita, resolver os seus problemas.
E um cidadão comum, se fosse pedir 15 lugares de estacionamento, talvez não tivesse sucesso.
Mas... Obviamente, mas se calhar bastava Fernando Medina ter vindo explicar. A Madonna é quem é. É a Madonna. Traz uma visibilidade que ninguém traz a Lisboa, traz...
Ou até ter divulgado o contrato imediatamente.
Exatamente, não divulgaram o contrato. Disseram, há mais 20, mas não mostramos. Mas porquê? Então mostrem qual é o problema, se não há aqui um problema.
Demoraram dois dias para dizer quanto é que ela pagava de renda para mostrar o contrato. Isso é que não se percebe. Quer dizer, andaram a dormir na Câmara?
Pois, é uma boa questão. Chegamos, foi ao fim do tempo de mais um São Bento à Sexta. Temos que estacionar o programa. Temos que estacionar o programa e agradeço Cristina Figueiredo e também Eunice Lourenço. O Paulino Coelho também concorda convosco, certamente, não é? Madonna, um post de Madonna no Facebook ou uma foto no Instagram faz muito mais do que algumas campanhas de turismo pela cidade e pelo país, não é?
Tive a oportunidade de o escrever também nas redes sociais, a minha opinião sobre isso. De facto, a única pecha de Fernando Medina foi não ter logo assumido essa questão, como a Cristina e a Eunice referiram.
Tem que estacionar a polémica mais cedo.
Vamos estacionar que o Rui Viegas está pronto e precisa de lugar.
Boa tarde.
Até já.